Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou Bruno Marum e está começando meio-dia e 20 no campus, aqui na sua estação do conhecimento. E estes são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro trabalha pensando no Criciúma e Newton deve ser a novidade em Santa Catarina. No Atlético, Jô é reintegrado ao elenco e pode ser aproveitado contra o Palmeiras. E ainda em Juazeiro, a América busca vitória sobre o Icasa e seca o Ceará para retornar à liderança da segundona. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta sexta-feira, 8 de agosto, que está só começando. Fique ligado. Muito bem, a gente começa o programa de hoje ao meio-dia 21, destacando o líder do Brasileirão, que se prepara para encarar o Criciúma amanhã, lá no estádio Heriberto Rilse, em Criciúma, Santa Catarina. Os detalhes da Raposa, com o repórter Denis Marco.
O Cruzeiro tem mais um compromisso fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, às 6h30 da noite, o time enfrenta o Criciúma. Após os pontos perdidos contra o Botafogo, o objetivo da Raposa é ganhar a qualquer custo, para disparar ainda mais na liderança, porque quem vem atrás quer caçar a Raposa. Não é, Lucas Silva?
Então, tem muitas brincadeiras, muitos comentários desse tipo. O Cruzeiro sempre vai ser um time que todos querem tirar uma casquinha, que todos querem ganhar pelo futebol, pelo momento. E pode dizer que é assim mesmo, mas a gente não vê dessa forma. A gente vê um Cruzeiro muito forte, muito bem, e que todos que jogam contra o Cruzeiro querem aproveitar e tirar uma casquinha.
Ontem, Marcelo Oliveira fez um coletivo na Toca da Raposa 2 e definiu a equipe que entrará em campo no estádio Heriberto Rilse. A única mudança com relação ao time que vem jogando foi a entrada de Newton no lugar do suspenso Henrique. O Cruzeiro deve ir a campo com Fábio, Mike, Dedé, Léo e Egídio, Newton e Lucas Silva, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Marquinhos e Marcelo Moreno. Dagoberto e William começam no banco. O zagueiro Léo é arma cruzeirense, inclusive no ataque, e deve ser muito utilizado nas bolas paradas. Ele mesmo comentou.
Olha, é um dos recursos que a gente procura cada vez mais aprimorar, né? Temos jogadores que têm esse potencial, né, de bola aérea, bola ofensiva, tanta bola rolando também. Atacantes como Marcelo Moreno e Ricardo Goulart. Jogadores que têm esse potencial, assim, a gente sempre procura aperfeiçoar esse fundamento, praticar bem as bolas paradas, porque decide jogo, né? São jogadas que às vezes podem ser decisivas, que às vezes o jogo está meio ruim, meio truncado, e acaba uma bola parada ali definindo o jogo. A gente procura sempre aperfeiçoar e se tornando isso um fator positivo para que a gente possa vencer as partidas também.
Ainda estão no departamento médico do clube Júlio Batista, Borges, Bruno Rodrigo e Ceará. Quem não frequenta o DM Celeste é Everton Ribeiro.
Graças a Deus não tive nenhuma lesão. A preparação é muito boa, sempre me cuido bem também. E a gente tem uma parte fisiológica e também a parte da preparação muito boa aqui no Cruzeiro. Isso ajuda bastante.
O Cruzeiro seguiu para Criciúma nesta sexta-feira, às 9h40 da manhã. O voo faz escala em Campinas e chega a Santa Catarina às 2h20 da tarde. O último treino antes do jogo será hoje, em Criciúma, às 5 da tarde. Repórter Denis Marco.
Valeu, Denis. Agora meio-dia e 24. Antes da abertura da 15ª rodada, o América era o vice-líder. Contudo, as vitórias de Luverdense e Joinville embolaram a classificação. O Coelho caiu para o terceiro lugar, mas pode assumir a ponta se vencer o Icasa no estádio Romeirão e o Ceará cair diante do Atlético Goianiense em Goiânia. Independentemente dos resultados das equipes concorrentes, um triunfo é fundamental para manter o América seguro no G4 e aumentar a confiança fora de casa. A partida em Juazeiro do Norte, lá no Ceará, está marcada para logo mais às 19h30 da noite. E dúvidas passam pela cabeça do técnico Moacir Júnior. Escalar uma equipe mais ofensiva ou optar por três volantes? Ricardinho e Thiago Santos brigam por posição. O meio-campista de marcação é favorito para começar jogando na vaga do meia Mancini, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Dessa forma, o provável América para logo mais às 7h30 da noite deve ter Fernando Leal, Pablo, André, Vitor Hugo e Gilson, Leandro Guerreiro, Thiago Santos ou Ricardinho, Andrei Giroto, Tchô e Williams, e na frente o artilheiro Obina. É o Coelhão, quem sabe hoje, voltando à liderança da segundona. Meio-dia e 25. Hora de falarmos do Atlético, que volta a contar com o futebol do atacante Jô, ontem reintegrado ao elenco atleticano. Quem conta tudo pra gente é o repórter Rafael Miguel.
Olá, Bruno, e ouvinte ligado no meio de 20 no campus. O Atlético se reapresenta na tarde de hoje com novidade. Na verdade, uma cara bem conhecida. O atacante Jô está de volta e vai participar das atividades na cidade do Galo. Após faltar ao treino de segunda-feira, ficar de fora da partida contra a Chapecoense e ser multado pela diretoria atleticana, Jô pode ir a campo contra o Palmeiras no domingo. O técnico Levir Kup comentou a situação do atleta e disse que o momento é de apoio ao jogador.
Olha, essa é uma situação... Passou o jogador, a diretoria passou o jogador para o departamento técnico, a gente vai saber o que fazer com ele. Eu acho que é um momento que ele precisa de apoio e não de punição. Depende do que aconteceu, eu não tenho exatamente a certeza do problema pessoal que ele passou. Então, é só estar no lugar dele para sentir. Então, é bom ouvir o atleta primeiro. E com relação à parte técnica dele, o que contestar é o jogo, estava na seleção brasileira tem um mês e meio atrás. Então, se passar ele para a parte técnica, a gente vai utilizá-lo da melhor maneira possível.
Se Jô está de volta, por outro lado, Levir não terá o zagueiro Hever. O jogador foi substituído ainda no primeiro tempo da partida contra a Chapecoense, sentindo fortes dores no tornozelo esquerdo. A lesão preocupa bastante. Hever tem problemas no mesmo local desde o ano passado. O jogador deve realizar exames hoje para saber a gravidade da lesão. Sem Hever, Gemerson deve ser o substituto na zaga. Nas atividades de hoje, o treinador deve definir a equipe, mas o time deve ser praticamente o mesmo que jogou em Chapecó, como afirma Levir Kup.
É difícil dar essa resposta agora, né? Acabamos o jogo e temos que ver o estado físico dos jogadores, quem está bem, quem não está. Mas aparentemente, nós vamos achar base, com certeza, uma base. Uma ou duas modificações até são possíveis, mas vamos pensar um pouquinho antes para definir.
Os ingressos estão à venda para o jogo de domingo. Os torcedores podem adquirir os ingressos na sede de Lourdes, no Labareda e também na bilheteria Pitangui do Independência. Os preços variam de R$ 30 a R$ 240. Atlético e Palmeiras se enfrentam domingo, a partir das 18h30 da noite, na Arena Independência. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Agora meio-dia e 28. E olha só, a 14ª rodada será aberta neste sábado com 3 jogos, além de Criciúma e Cruzeiro lá no Heriberto Rio sem Criciúma. Teremos Bahia e Goiás na Fonte Nova e Fluminense e Coritiba no Maracanã. No domingo, 7 jogos vão fechar esta 14ª rodada com 4 jogos às 4 horas da tarde. O primeiro deles, Internacional e Grêmio lá no Beira-Rio, Santos e Corinthians na Vila Belmiro, Flamengo e Sport no Maracanã e Atlético Paranaense e Botafogo na Arena da Baixada. 18h30 da noite, 3 jogos fecham esta 14ª rodada que se inicia amanhã. Chapecoense e Figueirense lá na Arena Condá em Chapecó. No Morumbi, o São Paulo recebe o Vitória e o Atlético encara o Palmeiras no Independência. Esses jogos às 18h30. A tabela da Série A segue com o Cruzeiro na liderança do campeonato, com 29 pontos. O Fluminense é o segundo com 25. Mesma pontuação do Internacional, que perde aí no número de saldo, no saldo de gols, né? O Fluminense tem 11 contra 8 do Internacional. O Corinthians fecha o G4 com 24 pontos. Aí vem o Sport na quinta com 21 pontos. O Santos é o sexto colocado com 20. Também com 20 o São Paulo na sétima colocação. E o Goiás na oitava também com 20 pontos. O Atlético é o nono colocado com 19 pontos. E o Atlético Paranaense fecha essa primeira parte da tabela na décima colocação também com 19. Na segunda página, o Grêmio é o 11º, também com 19. A Chapecoense é o 12º com 15. Também com 15 temos o Criciúma na 13ª colocação. Palmeiras é o 14º com 14 pontos. Mesma pontuação do Vitória, que vem na 15ª colocação. E o Botafogo é o 16º com 13 pontos ganhos. Abrindo o Z4, o Coritiba é o 17º com 11 pontos. Na 18ª colocação temos o Figueirense com 10 pontos. Mesma pontuação de Bahia, que vem na 19ª. E o Mengão fecha a tabela da Série A com 10 pontos ganhos e segue a passos firmes rumo à segundona, hein? Quem sabe? É. Meio dia e meia, chegamos ao fim do meio dia e 20 no campus. Você fica agora com o jornal UFMG. Eu volto segunda-feira ao meio dia e 20. Lembrando que nesse final de semana, nossa equipe estará no Independência acompanhando as emoções de Atlético e Palmeiras. Um grande abraço, valeu, bom fim de semana. Tchau, tchau.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.